Estou muito feliz hoje por receber aqui no programa, por ele abrir um espaço na agenda dele, vir de São Paulo para cá, para a gente iluminar um pouco mais a nossa mente. Dr. Marco Marchioli está aqui comigo, neurocientista. É um aprendizado sempre conversar com ele, estar com ele. Você, Marco, que eu chamo de você, né, que é cientista comportamental, membro da Sociedade Italiana de Neurociência e também da Sociedade Brasileira. Muito obrigada por estar com a gente.
Bom dia, Olga. Eu que agradeço o convite e fico muito feliz em poder falar com as pessoas, os nossos ouvintes, e que estejam interessados um pouquinho nesse tema que às vezes é polêmico.
Mas é muito polêmico. E eu começo, olha só, ouvinte, quando fala assim, onde mora lá dentro do nosso cérebro a fé? Como que ela é gerada? Como é que você consegue, em poucas palavras, me explicar isso? É muito complexo. E para eu conseguir entender esse negócio.
Claro, mas antes disso eu gostaria de dizer o que é fé. Porque as pessoas confundem muito fé e crença. São duas coisas diferentes, porém complementares. Primeiro, que fé é uma confiança profunda em algo ou alguém, sem a necessidade de provas ou evidências. Isso é a fé. A crença, né, ela já tem uma necessidade de aceitação em algo verdadeiro que existe. Que seja real.
Me dá um exemplo.
O sol nasce todos os dias. E ele vai continuar nascendo. Isso é crença.
Tá.
Eu creio. A fé. Eu acredito em Deus. Eu tenho fé em Deus. Mesmo que as coisas estejam muito ruins ou instáveis.
Mesmo que tudo que eu pedi para ele, não consegui nada, ele não me deu nada.
Exatamente.
Mas eu creio, sim.
Isso mesmo.
Não, eu tenho fé.
Eu tenho fé.
Que um dia ele vai me ouvir.
Que um dia ele vai me ouvir.
Entendi.
Para a neurociência, tem um complemento da fé. Não é? É uma prática que modifica positivamente o cérebro, promovendo resiliência e bem-estar. Então, a neurociência hoje comprova que a fé funciona. Ou seja, a ciência e a fé podem caminhar juntas.
É por isso que muitas pessoas também são enganadas?
Exatamente.
Nós somos ludibriados, às vezes, com discursos. Enganados. Eu tenho fé naquilo, acredito, sim, né? Fé e tal, mas não é nada daquilo. E é fácil de enganar as pessoas que têm fé. Não é fácil?
Na verdade, a questão não é a facilidade, mas é como pode ser a fé manipulada. A manipulação é que pode fazer com que as pessoas tenham uma crença cega sobre aquilo que elas precisam.
Quando a gente fala assim, a pessoa de boa fé, eu fui enganado porque eu sou uma pessoa de boa fé, eu julgo todo mundo igual. É mais ou menos por aí também?
Poderia ser, mas não é muito comum você dizer pessoas de boa fé, a não ser em ditos populares.
Uhum,
né?
Uhum.
A pessoa de boa fé é aquela pessoa que está aberta, que tem o coração aberto, que tem um emocional bom, que não pretende prejudicar as pessoas.
Sei.
E é exatamente disso que se vale o cérebro, para fazer com que a gente tenha essa conexão. Né?
E qual que áreas do cérebro atuam na fé?
Então, são algumas áreas do cérebro. Ela se forma ali. Né? Eu vou usar três nomes que são um pouco complicados, mas ficam dentro da parte frontal
aqui
do cérebro, que a gente chama de área ou córtex pré-frontal.
Tá.
Essa área, ela é relacionada à tomada de decisões. É do pensamento abstrato. Permite a reflexão sobre algo que é transcendente. É esse lugar aqui, embaixo, bem embaixo, lá dentro, na área pré-frontal, que a gente tem contato com o abstrato. Tem um outro lugar, que é o estriado ventral. Fica lá junto no hipotálamo, aqui no centro da cabeça, okay. Lá dentro, né? Que é envolvido na motivação e no prazer. Ele associa estímulos à recompensa. Veja, eu sempre, em fé, tenho ou busco uma recompensa, né? Eu tenho fé e a certeza, independente de certo ou errado, que vai acontecer.
E a outra parte? Né?
E a outra é o sistema límbico, que está envolvido nas respostas emocionais, como a esperança e, uma coisa muito importante, a dissolução do ego. Eu tiro o meu ego, eu não existo, e existe algo em que eu acredito que é superior a mim.
Complexo, mas dá para entender. Dr. Marco Marchioli, como a prática da fé... Nós nunca falamos tanto em saúde mental.
Isso.
Como que a fé pode me ajudar?
A espiritualidade, a fé, acalma as áreas do cérebro que estão ligadas ao estresse. Uhum. E elas ativam as regiões que controlam o nosso humor. Isso reduz a ansiedade, aumenta a felicidade e ajuda a lidar melhor com os desafios emocionais. A fé ensina o cérebro a focar no presente. A fé traz as pessoas para focar o presente, aquilo que acontece.
Nós estamos muito hoje assim, né? Eu estou aqui, mas eu estou ali, eu estou lá, eu estou dispersa. Exato. A fé me ajuda a focar.
Focar no presente. Né? E nos tranquiliza em relação às dificuldades que enfrentamos neste presente.
Ela vai ajudar na minha saúde mental, ok. Isso. Ela me ajuda no sistema imunológico?
Também. Não só no sistema imunológico, mas também ela ajuda a reduzir a pressão arterial.
Olha.
Ela reduz as doenças cardíacas. E isso acontece por quê? Porque ela regula, ela ajuda a regular o nosso estresse. Ela promove uma diminuição dos hormônios que são trabalhados com estresse, como o cortisol, por exemplo. Né? Ela envolve alguns outros neurotransmissores chamados dopamina, serotonina, a dopamina que controla a recompensa, né? E a serotonina que traz o bom humor. Ela promove estes neurotransmissores e faz com que as pessoas tenham esse bem-estar, essa tranquilidade, essa calma.
Muitas pessoas se utilizam da fé para tratamento de saúde.
Isso mesmo.
Não, eu tenho fé, eu vou me curar e ponto final. E tem médico que diz assim: você acredita em Deus? Então acredite, porque ele ajudou a te curar dessa doença, enfim, né? Aquele discurso todo, não vamos entrar em detalhes.
Isso.
Algumas pessoas fazem isso e outras não. Me fala sobre isso, por favor.
Acreditar em algo sem a necessidade da comprovação, e isso é a fé, né? Faz com que as pessoas tenham essa resiliência e elas confiem em que algo maior também pode ajudá-las. Para a neurociência, nós comprovamos, através de PET scan, de alguns instrumentos que podem medir essa necessidade e essa ativação desse sistema de recompensa.
Mas vocês comprovaram através desses exames?
Sem dúvida.
De que a fé desta pessoa a curou?
Na verdade, a primeira coisa que a gente deve dizer, né? Jamais deixe o seu médico, jamais deixe de fazer um tratamento médico apenas porque você tem fé. A fé é uma adjuvante. A fé, ela é necessária para promover, inclusive, a busca da cura. O pensar positivo, o estar buscando o melhor para você, é um adjuvante ao seu tratamento. Então, em primeiro lugar, nunca, jamais, em hipótese alguma, deixe um tratamento só porque você tem fé. Agora, já é
reze,
evidente.
Ajoelhe.
Aí é exatamente,
tá,
aí.
Vai na sua igreja de devoção, siga a sua religião.
Exatamente.
Enfim, faz tudo isso.
Exatamente.
Mas toma
aí,
remédio.
Exatamente. Faça tudo que você tenha como fé, como acreditar, porque vai funcionar. Isso uma vez que a fé, ela vai motivar o seu corpo, ela vai criar condições para que exista essa transcendência, para que exista realmente um estado de cura. O estado de cura é aquele estado do coração aberto, é aquele estado do cérebro aceitando o que pode acontecer. Entretanto, não se pode deixar de tomar medicação.
Quando a pessoa fala assim, eu troquei de médico, porque eu não tinha muita fé naquele que eu estava.
Isso.
Agora, este médico que está me tratando, eu tenho fé, eu acredito nele. A cura já começa ali, não?
A cura começa ali. A cura começa exatamente no momento em que você se dispõe a ter o que você busca.
Por isso que algumas pessoas que eu já... Você também, com certeza, doutor, ouviu... Não, meu pai se entregou. Minha mãe se entregou, não tem mais jeito.
Exato.
E aí durou mais um, dois meses e virou estrelinha. Foi embora. É isso. Se entregar, não acreditar, não ter fé.
É fundamental, então, nesse teu discurso, comentar o seguinte. Quando nós acreditamos que algo vai nos ajudar, o cérebro reage liberando substâncias que aliviam a dor e promovem o bem-estar. Então, perceba que se nós acreditarmos, seja no médico, seja no processo de cura, isso sim também vai fazer com que o cérebro libere essas substâncias e nos alivie.
Doutor Marco Marchioli, o efeito placebo é uma forma de fé em ação? Quando você dá uma água com açúcar lá para o seu filho e diz assim, ou para uma pessoa adulta, e fala assim, vai passar a dor, já vai sarar.
É uma forma.
É?
É. Quando nós acreditamos, então, que algo vai dar certo, o cérebro imediatamente funciona. Libera essas substâncias. E uma vez que libera essas substâncias, você fica aberto a receber, inclusive entender o processo de tirar a dor ou estar melhor.
Melhorar daquele sintoma que você
estava, bem-estar,
a dor
melhor.
De barriga, o estômago, sei lá, qualquer
Esse
coisa
Esse é
assim.
O processo, lembre-se, o que a gente está discutindo aqui hoje chama-se neuroteologia, né? A gente está falando sobre fé.
Aliás, quando você fala em teologia, né? eu já vou lá para a Itália. Você morou muitos anos fora do Brasil.
Exato.
Como é que você fez parte dessa comissão de neurocientistas do Vaticano? Como é que isso aconteceu?
Naquela época, quando eu estudei, existiam comissões que se falavam a respeito de como é que essa fé é abordada? Isso sempre existiu, na verdade. Isso é uma comissão, um comitê, na verdade, que foi criado lá em 1603.
Uhum.
Né? E ele vem vindo com membros de todo o mundo e selecionam esses cientistas que podem promover ou discutir as questões ligadas à religião, a fé, a tecnologia e hoje, inclusive, a inteligência artificial. Né?
E fé,
isso
lembrando...
sempre existiu. Né?
A igreja sempre discutiu isso.
Sempre discutiu
lembrando
isso.
Lembrando que fé não tem nada a ver com religião.
Em absoluto. Né? A religião é uma organização de crenças. Por isso que nós não estudamos dentro de fé a religião. Existem outros cientistas que se ocupam, né? Inclusive físicos, o Marcelo Gleiser, por exemplo, ele é um grande estudioso a respeito de ciência e fé. Aliás, tem um livro muito interessante para as pessoas
Qual livro?
Lerem. Ciência e Fé.
Se você gosta de ler ou não gosta, mas isso aqui deve ser interessante. Ciência e Fé.
E fé.
Quem é o autor?
O físico Marcelo Gleiser.
Marcelo Gleiser.
Isso.
Para você que queira... comprar esse livro e ler.
Exato.
Doutor Marco Marchioli, é possível uma pessoa que não tem fé, não acredita em nada, é possível ela desenvolver isso com o tempo?
É possível.
Ela pode precisa passar por um terror, um sofrimento?
Não necessariamente.
Não?
Como eu disse, a fé, ela também é um treinamento. À medida em que você autoriza o seu sistema a acreditar em algo e não precisar de provas, então você pode desenvolver fé. Uhum, né? Uhum. O que acontece é que nós precisamos entender o impacto dessa fé nossa. Porque nós temos crenças, várias crenças, e seguimos a crença. E esquecemos muitas vezes de conversarmos com nós próprios. Lembra quando eu disse sobre o que é fé? Fé é acreditar. Fé é estar conectado a algo maior. O cérebro promove isso. Então, as pessoas que estejam ligadas à busca de algo e não necessariamente precisem dessa comprovação, não necessariamente, ou estejam dispostas a receber algo, vão ativar isso no cérebro e essa recompensa vem internamente. Então, sim, é possível.
Qual que é o impacto da fé e da espiritualidade no sistema imunológico? Eu acredito que aquilo vai, nós falamos, né? Uhum. O médico conta, o medicamento conta, quem está à minha volta conta, deve contar,
isso,
né?
Mesmo.
Família. Se tem alguém, por exemplo, doente na família, mas tem alguém da família que não acredita em nada, não, é ateu, não acredita em Deus, não acredita, não tem religião, não segue nada, não. Perfeito. É budista, não é espírita, não é católico, não é protestante, evangélico, não é nada. Isso pode interferir?
Pode. A fé e a espiritualidade, ela reduz o estresse. Ela fortalece o sistema imunológico.
Reduz o estresse. Olha, gente, que legal. A fé e a espiritualidade.
Isso. Quando o cérebro está em estado de, vamos chamar, estado de paz, o corpo libera menos hormônios prejudiciais e mais substâncias que combatem inflamações e melhoram a imunidade. Por isso, a prática da meditação, a prática da oração, principalmente em pacientes oncológicos, dão um resultado muito bom. Uhum. Né? A gente tem acompanhado isso em ressonância magnética, em PET scan, onde você coloca pessoas que têm fé, que buscam essa fidelidade, porque fé vem da palavra fides, fiel, fidelidade, né? Eu creio, mas não é crença. Eu tenho fidelidade a algo. E todas as pessoas que buscam a fé em comum com um tratamento, sem dúvida alguma, tem uma relevância, tem uma capacidade de ter bons resultados.
Bons resultados. A fé também é usada por algumas correntes religiosas na recuperação de pessoas viciadas.
Exato.
Problemas com drogas pesadas, com alcoolismo, com tudo, enfim. Como é que isso funciona?
Na verdade, é o mesmo sistema, né? A gente tem um sistema muito claro de que a esperança e a fé, elas andam muito próximas. Ela faz com que as pessoas entendam ou aceitem um melhor acompanhamento. Né?
Tem tanta coisa para perguntar e eu quero perguntar o máximo que eu puder. Como é que a espiritualidade pode ajudar alguém a encontrar sentido na vida, propósito de vida? Que tem, as pessoas estão bastante perdidas, né?
Estão bastante perdidas. Na verdade, a espiritualidade faz com que as pessoas reflitam sobre a sua vida, o seu presente e a si mesma, né? Dando à fé um sentido de conexão. Essa conexão com o transcendente pode proporcionar as pessoas escolherem o melhor para elas, né? Parte do princípio que ela melhora a qualidade de vida, ela melhora o significado dessa vida.
Quando você fala de qualidade de vida, eu te pergunto, para a gente ir fechando a nossa conversa, alguém pode estar espiritualmente saudável, mas com o corpo não muito bem, fisicamente não muito bem?
Pode. Pode, porque aí tem um sentido físico, né? Você pode ter fé e simplesmente pela fé não ter continuado um tratamento. Então, a parte física necessária de um tratamento, a fé só, sozinha, não cura. Como eu disse, o cérebro, ele jorra, ele faz jorrar hormônios que produzem a melhoria do estado de saúde, a dor, tudo isso pode ser produzido. Entretanto, algo que esteja quebrado ou desregulado faz com que a pessoa ainda continue com o problema.
Você sabe do que eu lembrei? Era ainda Príncipe Charlie? Porque agora ele é rei, né?
É.
Lembra que ele falou que não ia mais fazer o tratamento contra o câncer?
Isso.
Ele é um homem de fé? Eu não sei como é que é a fé.
Talvez ele seja um homem mais de crença, né?
De crença.
É mais de
crença. Sabe
que
eu fiquei assustada quando ele disse que não ia mais fazer nada de tratamento oncológico? Eu pensei assim, ele deve ter muita fé ou ele vai fazer tratamento alternativo?
É exatamente isso que as pessoas pensam, né? Porque elas têm muita fé, elas podem largar o restante.
O médico.
O médico,
isso não
por
pode,
exemplo.
Gente. Não faz isso.
E não pode ser.
Não
isso,
faz. Não faz isso.
Na verdade, tem que ser uma aliada. E eu garanto, isso é já comprovado por estudos. À medida em que você tem fé ou busca ter fé e desenvolve ela dentro de você, a melhoria, a ajuda, inclusive a cura, em associação a tratamentos, mesmo que sejam para estados mentais, ela promove dentro do corpo essa ajuda.
É como a gente ter um grande amigo, uma amiga, em que a gente conta das nossas mazelas, das nossas dores, e diz que está com dor na cervical, dor na perna. A amiga faz uma massagem, dá um carinho e parece que alivia. Isso. Não é?
A fé é isso, é uma força interior. É uma força interior que transcende as dificuldades e ilumina os nossos caminhos.
Que lindo. Né? Doutor Marco Marchioli, Marco Antônio Marchioli, volta para São Paulo, mas não demore tanto para retornar a Cascavel. Certo. Você não conhecia, gostou da nossa cidade?
Eu adorei Cascavel, é muito linda e muito bem feita, né? Muito bem pensada, limpa.
Sua terra também agora.
Olha, eu agradeço.
Aqui você tem um cantinho lá também. A hora que quiser
agradeço
voltar.
Agradeço muito.
Muito obrigada. Continue estudando para nós. Você é um grande estudioso, é um neurocientista maravilhoso, é um médico extraordinário e sempre compartilhando esse conhecimento todo com a gente. Muito obrigada.
Eu que agradeço, Olga, e os ouvintes.
Agora um rápido intervalo. Vamos para São Paulo, nosso repórter CBN. E aí nós vamos voltar para falar de eucaliptos.